com as principais notícias do dia até as 9 da manhã com você também, né, os estudos, pesquisas aqui da universidade, temas que a gente separa também para repercutir com os nossos especialistas. Tem dois assuntos que nós falamos demais nesse ano de 2021, a gente está quase já começando a fazer, né, uma retrospectiva, um balanço na cabeça. A gente falou demais de dois temas: saúde, esse foi um tema importantíssimo que demos muita prioridade, especialmente nesses 2 anos da pandemia, e de outro, tecnologia, né? A gente tem falado muito sobre tecnologia em diversas áreas. Em novo laboratório de separação supersônica da Escola Politécnica da USP, uma equipe de pesquisadores vem desenvolvendo dispositivo para separação de dióxido de carbono presente no gás natural. Aliás, ele é um problema, né? É um peso morto, digamos assim, nesse processo. E aí você faz a separação e a injeção nas profundezas do pré-sal durante justamente esse processo de extração. Existem várias técnicas de separação, né? E aí a gente vai explicar o que é que isso tem de novo, essa forma, né, esse dispositivo para que está sendo pesquisado, essa nova tecnologia. E eu converso mais uma vez aqui no jornal com o professor José Roberto Simões Moreira, da Poli, da Escola Politécnica. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. É um prazer falar novamente consigo, agora de outro tema.
Isso, mas vamos abordando tecnologia. Professor, quero que você explique para a gente primeiro por que que tem... Vamos explicar o beabá da coisa para quem não é técnico, mas se interessa por isso. Porque a gente fala assim, dá para guardar no pré-sal, né? O que é separado... Então, explica um pouco para a gente, né? Quanto tempo vem sendo desenvolvida essa tecnologia, os tipos de separação e por que precisa separar no processo?
Então, Roxane e ouvintes da Rádio USP, na extração de petróleo e gás, no caso aqui gás, aqui no Brasil, petróleo e gás, né? Na costa brasileira, chamado pré-sal, o gás natural, que é o que interessa aqui, a parte gasosa, né? Sem a parte do petróleo, mas a parte do gás natural que nós temos, ele não é simplesmente a molécula que desejaríamos pura, que seria o caso metano, tá? Ele está misturado lá nas jazidas, lá nas profundezas, né? Com outros componentes, incluindo o gás, o dióxido de carbono. Então, quando se extrai esse gás, né, ele não vem puro, ele vem com água também, com água, com vapor de água, com um pouco de nitrogênio e com o CO2. O CO2 é o que tem grandes teores, no caso característico do nosso pré-sal aqui, que pode chegar até 50%. Bom, isso também, esse dispositivo que estamos desenvolvendo, e também se aplica para outras tecnologias, como nós estamos, está sendo desenvolvido aqui no país, que é também o chamado biogás, ou biometano, né? Nesse caso, o gás também que é produzido, ele também produz, tem como característica altos teores de CO2. Agora, como você mesmo falou, o CO2, ele é um peso morto do ponto de vista energético. Ele não tem, digamos, ele não libera energia na combustão. Então, ele simplesmente, como foi bem usado esse termo, ele é um peso morto. Ele tem que ser transportado, tem que ser armazenado. Então, o que se faz normalmente é separá-lo, né? Nas plataformas, são feitas técnicas de separação. E as técnicas tem várias, né? Algumas poucas, na verdade. Tem separação química, né? Faz ele reagir com outro componente químico. Tem separação mecânica, né? Por compressão, etc., né? Então, essas são as técnicas tradicionais de separação. Então, nós estamos desenvolvendo, não somente eu, mas uma grande equipe envolvido, inclusive, esse projeto. Foi financiado pela Shell, né? E temos também o apoio da FAPESP e também uma grande equipe do RCGI, né? Research Center for Gas Innovation, e nós temos uma equipe de mais de 10 pessoas trabalhando em cima desse dispositivo.
Agora, a solução de reinjeção no pré-sal. Então, isso que a gente quer entender, porque é aí que está o salto, digamos, né? A novidade. Como é que é isso, professor? E por quê, né?
Tá. Então, vamos lá. A questão da reinjeção já é uma técnica utilizada comumente aqui em muitos sistemas de extração de petróleo. O que você faz? Você extrai o gás, né, que vem junto com o petróleo, aqui no caso do Brasil. Na plataforma, esse gás é separado por uma dessas técnicas. O CO2 é separado por uma dessas técnicas que eu falei. Não pode ser lançado na atmosfera. Então, ele é reinjetado de volta para o subsolo, né? Aqui, no caso, pré-sal, por lâminas d'água bastante, 2, 3, 4 mil metros de profundidade, só da lâmina d'água, depois tem mais a parte de baixo. Muito bem, aí ele é reinjetado. Essa reinjeção tem dupla finalidade. Uma é você não trazer aquele CO2 que está quietinho lá no fundo, tá certo? E a segunda é para você aumentar a produção também de gás, porque você reinjeta, aumenta a pressão, em princípio ele joga mais o gás natural para fora, né? Então é dupla. Bom, então essa separação normalmente é feita na plataforma, né? Por essas técnicas que eu já mencionei.
Sim.
Agora, o dispositivo que nós estamos estudando em nível laboratorial já está quase numa fase mais avançada, ele trata de uma técnica passiva. O que significa essa técnica passiva? Nós aproveitamos um fenômeno físico que quando você tem um gás, qualquer gás, inclusive o ar, e você passa esse gás num dispositivo que a gente chama de bocal, que basicamente é a diminuição da área desse tubo que contém o gás.
Estreitar.
Aí a velocidade aumenta tremendamente, aumenta muito, né? Claro que tem que ser todo projetado, com técnicas e conhecimento, que é o que a nossa equipe está desenvolvendo. E aumentar essa velocidade, a temperatura cai drasticamente. Cai muito a temperatura, é muito mesmo. É 100 graus Celsius, ou por aí, né? Bom, com essa queda de temperatura, os componentes que a gente fala de condensáveis, né? E no caso seria o CO2, ele vai condensar. Em alguns casos, ele vai até solidificar. E é uma técnica relativamente, pelo menos conceitualmente, bastante simples. Né? E aí a ideia, então, uma vez que você conseguiu produzir essa fase mais densa, esse líquido, esse sólido, a gente separa e depois ele volta novamente à sua velocidade normal, se expande novamente na segunda parte desse bocal. E aí ele volta, mas aí a gente já tem separado as fases. De um lado o líquido ou sólido, e de outro lado o gás natural.
Muito bem.
Com menos, com um teor bem menor de CO2 do que originalmente. E aí esse CO2 você separa, e aí você pode dar a destinação que você quiser, inclusive reinjetá-lo.
Muito
Essa
bem.
É a ideia por trás.
Agora, a gente sempre fala de tecnologia, fala das implicações para o meio ambiente. Professor, acho que vale comentar isso também, né?
Então, Roxane, sim, claro, o CO2 que está no fundo, junto com a jazida lá, do gás...
Da reserva.
Da reserva, ele não faz parte da composição atmosférica, ele está lá por muitos, sabe-se lá quanto tempo, ele está quietinho lá, ele não faz parte da composição do ar atmosférico. O ar atmosférico tem em torno de 0,04% de CO2. Uma quantidade diminuta, muito pequena mesmo. Então, eu sou favorável a que aquele gás, aquele CO2 que está no fundo lá, na jazida, ele permaneça lá. Então, antigamente, simplesmente, até o próprio gás natural, antigamente, não tinha muito valor econômico. As empresas petrolíferas, eles costumam queimar esse gás natural. Mas hoje, com as restrições ambientais, você separa o CO2 para aumentar o valor do próprio gás natural, né, o valor econômico dele, porque no em nível mundial, o gás natural, ele é vendido na base energética, dólares por milhões de BTU. BTU é uma unidade de energia, né? Então, se você extrai, você melhora a qualidade desse gás.
Ele vale mais,
do
né?
ponto de vista energético. É. E, ao mesmo tempo, você devolve para o subsolo aquilo que já estava lá, que não está participando da nossa atmosfera.
Uhum.
É? Então, eu acho muito interessante.
Sim, professor. O senhor vai complementar com alguma coisa? Desculpa se eu interromper.
Posso complementar.
Por favor.
Esse dispositivo, se ele for bem sucedido, e nós acreditamos que vai ser bem sucedido, que nós já estamos, temos uma fase de vários colegas, até inclusive de outras universidades participando, em que nós estamos fazendo um grande estudo numérico, né, com soluções, equações, por técnicas computacionais, e nós temos uma parte experimental também. Nós montamos aqui na Escola Politécnica um laboratório específico com apoio desse projeto que eu mencionei, nós criamos um túnel, um pequeno túnel supersônico, específico para testar esses tipos de bocais e geometrias. Então, nós estamos na fase de testes. Então, a equipe numérica ou a equipe mais teórica desenvolve alguns conceitos e nós vamos colocar no túnel e, por meio de medições, etc., nós vamos identificar a quantidade de CO2 que foi separada. Né? Uhum. Só que nós não estamos trabalhando com gás natural, por questões de segurança, nós estamos fazendo um estudo com ar seco, ar atmosférico e CO2. A gente injeta a quantidade de CO2 que nos interessa para fazer os testes. E numa segunda fase, então, a ideia seria passar para um protótipo que aí realmente testaria com o próprio metano, mas aí numa outra situação, em um outro lugar, né? Por questões de segurança e de instalações também.
É, por enquanto são simulações, né?
Não são simulações. Nós temos esse equipamento, temos a parte de simulação, nós temos o dispositivo.
Ah, já para testar,
Já para testar.
Perfeito, perfeito.
Isso, em nível laboratorial.
Perfeito,
né? Isso já existe.
Que bacana. Muito bem, olha só que passos importantes estão sendo dados, né, professor? Gosto muito. Para quem não entende muito do assunto, é bem interessante compreender os detalhes e de como vocês, pesquisadores, conduzem esses estudos, né? Até chegar ali no processo que vai ser utilizado mesmo em larga escala. E claro, a gente já falou sobre isso, mas é importante dizer, né, que sempre a produção, o armazenamento de gás combustíveis, esse processo é bastante competitivo, né, para fins industriais e também comerciais. Então, toda nova tecnologia e, claro, né, com a grande linha mestra hoje, que é ambientalmente correto, todos esses processos, né? Muito bacana, professora. A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês.
Tá. Só queria fazer um último comentário, se você
Sim,
me permitir.
Por favor.
Esse dispositivo, nós temos assim como o objetivo final dele, né?
Uhum.
Um objetivo final seria que esse dispositivo fosse instalado no fundo do poço, no fundo da lâmina d'água, ali onde que é extraído, na cabeça, ali onde que é feita a extração. Como ele é basicamente passivo, né? Ele não demanda eletricidade ou outras coisas, ali mesmo ele faria a separação e ali mesmo já teria a reinjeção. Então, é uma técnica e um custo que seria um infinitésimo, praticamente, um custo muito menor do que das técnicas tradicionais. Então, estamos trabalhando para desenvolver esse dispositivo aí e creio que devemos ter algum sucesso em breve.
E voltaremos a conversar sobre isso. Professor José Roberto Simões Moreira, da Poli, aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Obrigado a todos os ouvintes também. E estamos sempre à disposição aí para mostrar o trabalho que é desenvolvido nos laboratórios da Escola Politécnica.